Nós vamos iniciar hoje o estudo de Apocalipse 21, os versículos 1 a 8. Eu quero apresentar para os irmãos esse texto, se o Senhor permitir, se o Senhor nos abençoar ao longo dessa exposição, eu quero apresentar aos irmãos quatro realidades que esse texto mostra, e essas realidades estão dispostas nesses dois parágrafos da seguinte maneira. A primeira realidade é a realidade de um novo universo. A realidade de um novo universo. E essa realidade está consubstanciada no versículo 1. É o primeiro versículo que fala da realidade de um novo universo. Nós estamos falando já há várias semanas sobre a vida após a morte. E eu estou tentando quebrar da mente dos irmãos as noções infantis acerca da vida após a morte. A gente morre e vai para o céu e fica lá tocando harpa. Quero quebrar totalmente, arrancar da cabeça dos irmãos essa ideia. Nós vamos sim para o céu, não vamos tocar harpa, não. Nós vamos para o céu, mas haverá a ressurreição dos mortos, como já expliquei. Haverá depois a vinda do Senhor, quando voltaremos com Ele, nossos corpos transformados, ressurretos, voltando com Ele. Teremos depois o reino milenar de Cristo. Falei sobre esse reino enquanto estudamos Isaías 2, versículos 1 a 4. Falamos várias semanas sobre esses quatro versículos. E depois disso ainda haverá o novo céu e a nova terra, um novo universo. Tudo isso nos aguarda na vida após a morte. E o versículo 1 fala desse novo universo. A outra realidade de que esse texto fala é mencionada nos versículos 2 e 3. E essa nova realidade é uma nova cidade. Nós vamos falar de uma nova cidade. É algo simplesmente fantástico, extraordinário. Nem os maiores criadores de Hollywood conseguiram imaginar uma cidade como essa, acerca da qual vamos falar aqui quando estivermos abordando os versículos 2 e 3. A Nova Jerusalém. Uma nova cidade, a cidade da qual nós somos cidadãos, é a nossa cidade santa. Nós não temos cidade santa neste mundo. Quem tem cidade santa neste mundo são as outras religiões. O catolicismo romano tem cidades santas, os muçulmanos têm cidades santas, os budistas têm cidades santas ou lugares santos neste mundo. Os cristãos de verdade não têm cidades santas neste mundo. Nossa cidade santa é celeste. E nós vamos falar então sobre essa nova realidade, que é a nova cidade, a Nova Jerusalém. Falaremos também, com base nos versículos 4 e 5, falaremos também sobre uma nova experiência de vida. Há uma nova experiência de vida nessa nova cidade situada nesse novo universo. E falaremos sobre essa nova experiência de vida. A nossa nova vida num sentido perene, permanente, uma realidade imutável, uma realidade que não passa, uma realidade que transcende em muito todos os nossos melhores sonhos. Algo, eu não sei se a palavra que eu vou usar agora existe, mas algo insonhável. Existe essa palavra? Inventei agora essa palavra. Pode ligar para a editora Nova Fronteira para incluir no dicionário Aurélio. É uma realidade insonhável. Ninguém jamais sonhou essa nova realidade de que falaremos aqui nos versículos 4 e 5. E no final do texto, no final dos dois parágrafos, nos versículos 6 a 8, falaremos de uma nova aqui uma renovada, uma nova no sentido de renovada, advertência. O parágrafo termina com uma nova, uma renovada advertência. Nós não podemos desprezar as palavras dos versículos 6 a 8 que tratam dessa advertência. Então faremos isso, vamos caminhar ao longo desses dois parágrafos, apontando para essas quatro realidades. E hoje, o sermão de hoje, nós falaremos somente sobre a primeira realidade, que nós não teremos tempo de falar sobre todos os dois parágrafos. Os dois parágrafos são matéria para bastante tempo de análise, de estudo, de exposição. Então hoje nós falaremos só sobre o versículo 1, se é que vamos conseguir terminar. Vou tentar resumir para falar sobre o versículo 1 com vocês hoje aqui. Mas o versículo 1 é de uma riqueza extraordinária, imensa, gigantesca. E nós vamos então falar sobre esse versículo aqui na nossa exposição de hoje. Os irmãos já tendo já o esboço de toda a exposição, guardem aí, não sei quantos dias eu vou levar para falar sobre os versículos todos que foram lidos aqui. Mas falaremos hoje sobre um novo universo. É importante que os irmãos se situem dentro da profecia bíblica quando estão diante de Apocalipse 21. Nós estamos aqui em face do apagar das luzes da história. Nós estamos diante de textos que falam sobre o apagar das luzes da história humana. Estamos aqui diante de textos que falam sobre o fechar-se, o fechamento das cortinas das eras. Todo o fim está se aproximando aqui. Esses capítulos tratam desse epílogo das eras, quando então uma nova ordem tomará lugar de modo definitivo e a história como a conhecemos terá fim, terminará. É diante disso que estamos aqui quando olhamos para o capítulo 21. E é importante que os irmãos também conheçam a cronologia dos atos que culminam no capítulo 21. É importante que os irmãos observem que nos sermões passados, nos últimos sermões que eu preguei, acho que os últimos quatro sermões que eu mencionei, que eu apresentei aqui, eu falei sobre o reino milenar. E o capítulo 20 fala sobre o reino milenar. Se os irmãos virarem a página da Bíblia, voltarem um pouquinho para trás, os irmãos verão no capítulo 20 uma menção do milênio, do reino milenar, de que Isaías 2 fala. É importante que os irmãos estejam atentos para entender essa cronologia. Nós falamos sobre esse reino com base não em Apocalipse, ainda que tenhamos feito remissões ao texto do Apocalipse. Nós falamos sobre o milênio com base no texto de Isaías 2. Os irmãos vêm aí no capítulo 20, os versículos 1 até o 3 falam desse reino, os versículos 4 a 6 também falam desse reino. E se os irmãos olharem os versículos 7 a 10, os irmãos verão como esse reino vai terminar. O reino de mil anos vai acabar. O reino messiânico de mil anos, o Senhor reinando no trono de Davi, durante mil anos, é um reino que tem um termo final. E como acaba esse reino? Esse reino, os versículos 7 a 9 dizem, observem, diz assim, os versículos 7 a 9 dizem, quando, porém, se completarem os mil anos, é o término do milênio, Satanás, que tinha sido preso no começo dos mil anos, será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Nós estudamos nos sermões passados, falamos que durante o milênio, as pessoas que entrarem vivas para o milênio, elas terão filhos. E esses filhos terão seus filhos também, por sua vez. E a população toda do mundo, então, continuará tendo aí o seu crescimento normal, o seu avanço normal. E surgirão, então, nascerão, então, pessoas que não terão fé no Messias. Estarão sujeitos ao Messias apenas nominalmente. A Bíblia diz que no final dos mil anos, Satanás será solto e seduzirá as nações e conseguirá juntar um grande exército de pessoas que se sujeitavam ao rei de má vontade. E o texto diz que essas nações são como o número de grãos de areia que há no mar. O texto diz o número dessas é como a areia do mar. Um grande exército. Marcharam, diz o texto, então, pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, Jerusalém terrena. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. É assim que termina o milênio, com a destruição de todos aqueles que se rebelaram contra o rei ao fim desse período milenar. É interessante notar isso, porque isso faz com que algumas teorias acerca do comportamento humano caem por terra. Muitas pessoas dizem que o homem é produto do meio. As pessoas são más porque o meio ambiente, o ambiente é mau. Então, é aí que está o problema da maldade. O ser humano, dizem, ele é intrinsecamente bom. Ele tem um coração bom. Há bondade em você. Nós vemos isso sendo apregoado todos os dias na televisão, nos filmes de Hollywood, nas novelas. Há bondade em você. Canso de ver isso nos filmes, quando alguém está aconselhando um bandido, um estuprador, um assassino terrível, a pessoa diz, eu sei que há bondade em você. Não sei onde está, mas eu sei que há. Parte do pressuposto de que existe bondade, o ser humano é intrinsecamente bom. O problema é o meio que o cerca. A doutrina do milênio mostra que isso é uma imensa lorota. Porque se haverá um ambiente santo, se haverá um ambiente onde reina a justiça, a paz, o conhecimento, esse ambiente será o reino milenar. E mesmo assim, os homens se insurgirão contra o Messias. Mostrando que o problema está no coração. Os irmãos acham que o diabo vai ter muito trabalho? Acho que ele vai gastar muito tempo para rebanhar essas pessoas? Será que vai ser difícil para ele isso? Não. Vai ser muito fácil. Porque o mal está no coração das pessoas. O Senhor Jesus disse isso. É do coração que procedem os maus desígnios, os adultérios, os furtos, os assassinatos. Tudo procede do coração do homem. Se não houver uma transformação no coração do homem, o homem continuará fazendo essas coisas. Por isso é necessária a conversão. Crer no Senhor Jesus Cristo e se tornar uma nova criatura. Do contrário, o homem continuará produzindo essas coisas terríveis a partir do seu coração. O que acontecerá então em seguida? O texto diz, versículo 10, que o diabo, versículo 10, o sedutor dessas nações, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, que é o anticristo, a fera, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então isso vai acontecer, Satanás será lançado ali. E, na sequência, o que nós temos é o desaparecimento do presente universo. O versículo 11 diz, vi um grande trono branco. Esse é o juízo final. É o juízo, alguns comentaristas dizem que esse é o juízo para condenação. O texto diz, vi um grande trono branco, é o juízo final, e aquele que nele se assenta, e vejam, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aqui há uma menção do passamento do presente universo. As coisas presentes se desfazem e desaparecem. O texto prossegue falando sobre esse juízo, fala sobre os mortos de todas as eras ressuscitando todos. Até agora falamos sobre a ressurreição dos salvos apenas. Aqui neste momento, diante do trono branco, ressurgem todos os mortos, desde Adão até o dia final. Todos os mortos de todas as épocas ressuscitam. Os perdidos e comparecem diante do grande trono branco. E o texto diz que, tendo sido condenados, serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E então, depois disso, depois então, desse juízo final, então nós chegamos no capítulo 21. Capítulo 21 falando sobre o novo céu e a nova terra. Essa é a sequência dos eventos. É importante os irmãos notarem que esse texto, Apocalipse 21, de 1 a 8, não trata de modo alegórico ou figurado da igreja na era presente. Alguns querem propor isso, dizer, não, Apocalipse 21, de 1 a 8, na realidade, é uma alegoria para a época presente. Isso não pode ser. Isso não pode ser porque há menções nesse texto que fazem com que isso não caiba de modo nenhum na atualidade. O versículo 4, por exemplo. O versículo 4 diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Como isso pode se ajustar de algum modo, mesmo alegoricamente, aos dias modernos? Isso é impossível. O texto diz no versículo 27, falando sobre a Nova Jerusalém, uma descrição da Nova Jerusalém, dando detalhes sobre a Nova Jerusalém. O texto dá até as medidas da cidade. E no versículo 27 fala sobre ela, dizendo: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação, nem mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Isso não se aplica à igreja moderna, já que a igreja moderna, nós sabemos, o joio convive ainda com o trigo. Não há como escapar disso. Toda a igreja tem o trigo, toda a igreja tem o joio. Inclusive esta. Todas têm. Não há como escapar. Então, na Nova Jerusalém não haverá só trigo. O joio não existirá mais. Por isso é importante que aqueles que são joio avaliem sua vida. Porque o tempo de convivência com o povo santo, o tempo em que os pecadores permanecem na congregação dos justos, passará. O Salmo 1 diz: os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Eles serão separados. De modo que é importante que você avalie a sua vida e veja se você é trigo de Deus ou joio do maligno. E descobrindo que é joio do maligno, mais uma vez, se curve aos pés do Cordeiro, se curve aos pés do Rei dos Reis, diga: Senhor, transforma-me em trigo teu. Transforma-me em teu trigo, para que eu possa ser o teu pão, alimentando os meus irmãos. Para que eu possa ser o pão puro de Cristo, alimentando os meus irmãos. Muda minha vida, transforma minha vida. Eu quero ser uma nova criatura. Não quero mais ser joio, eu quero ser trigo do Senhor. Faça isso. O Senhor ouvirá e o receberá na sua cidade um dia. Tendo feito essa ressalva, então vamos olhar para o versículo 1. O versículo 1 diz assim. Acompanhe aí na sua Bíblia. O versículo 1 diz o seguinte: Vi. Temos uma testemunha ocular aqui. Isso é importante. É importante sabermos que João viu. Ele não ouviu dizer. Ele não imaginou. Ele não inventou. Ele não teve ali algum insight, alguma percepção interior. Ele não deu asas à sua imaginação e começou a criar uma Nárnia, uma Camelot. Nada disso. O texto diz que ele viu. Ele diz: então eu vi. E é importante termos uma testemunha ocular aqui, porque isso nos dá certeza. Quem está dizendo isso é um homem fidedigno. Nós não estamos diante de uma testemunha ocular corrupta. Nós não estamos diante de uma testemunha ocular corrompida, cuja palavra você não pode confiar. Nós estamos diante de uma testemunha ocular que é um apóstolo de Jesus Cristo, um verdadeiro. Não os piratas que tem hoje em dia por aí. Esses não acreditam em nenhum. Todos são mentirosos. Todos, sem exceção. Este apóstolo é um apóstolo verdadeiro de Jesus Cristo. E é alguém que deu a sua vida pelo Evangelho. É alguém que sofreu perseguição pelo Mestre, por amor ao Mestre. Quando ele escreveu essas coisas, ele estava exilado na ilha de Pátimos por causa do testemunho de Jesus. Ele foi alguém que gastou a sua vida pregando a verdade e combatendo os falsos mestres, não se unindo a eles ou fazendo parte da maquilha que eles compunham. Não. Ele fez inimigos porque lutava pela fé. E ele condenou o erro, denunciou a heresia. e sofreu as consequências disso, tendo sido perseguido, odiado pelos maus. De modo que esse homem merece o nosso crédito quando ele diz: eu vi. Descanse e creia, porque você está diante de uma testemunha ocular que merece todo o nosso crédito. Não estamos falando de alguém que viu e não tem credibilidade nenhuma. Quem viu foi João. João viu. João viu e testemunhou. E o testemunho dele é verdadeiro, como ele escreve nas suas epístolas: o nosso testemunho é verdadeiro. Confiem no nosso testemunho, porque o nosso testemunho é verdadeiro. Ele viu, eu posso confiar naquilo que ele viu. Hoje em dia, há pessoas que dizem ter visto coisas. Há pessoas que dizem que foram ao céu e viram coisas. Gravam CDs, depois contando para vender. Eu já vi CDs gravados narrando como foi a minha visita ao céu. A pessoa conta como ela foi para o céu e passeou por lá e ouviu coisas muito bonitas e inclusive escutou alguns segredos que não podem contar para ninguém. Isso dá mais emoção à narrativa desses falsos mestres. Eles falam: tem coisa que eu não posso falar, que eu vi lá, que eu não posso contar para ninguém, coisa só entre eu e Deus aqui, mas ninguém pode saber. E essas lorotas todas, e as igrejas chamam esses homens, e esses homens fazem conferências e cobram caro por suas conferências, e vendem os seus materiais, os seus CDs, e ganham dinheiro com isso, enganando as pessoas. Eu conheci alguém assim, quando eu fiz um curso na Bahia, vários anos atrás. Havia lá um jovem que tinha dito, dizia para nós que ele tinha morrido. Ele falava: eu morri. Ele falava: quando eu morri? Ele falava assim: quando eu morri? Mas será que eu entendi direito o que ele falou? Quando eu morri? Quem fala assim, quando eu morri? Jesus até podia falar assim, né? Mas aquele moço falava assim conosco: ah, quando eu morri. Eu pergunto: mas como? Você morreu? Eu morri. Fiquei 3 dias morto. Não diga. E aí? Ele dizia: ah, eu fui para o céu e fiquei lá. Depois eu fui para o inferno, fiquei lá também um pouco. E vi vários pastores no inferno. Não gostava muito dos pastores, né? Depois eu acordei, voltei. E ele dizia as doutrinas que ele tinha aprendido nessas visitas ao céu. Ele falava que no céu só entra quem tem amor. Amém? Quando eu falo amém, tu não tem medo de responder, né? A Bíblia fala: pela graça sois salvos, mediante a fé. O amor brota depois disso. O amor brota depois disso. Mas ele dizia que tinha aprendido no céu que o caminho para o céu é o amor. Quando o caminho para o céu é a fé. Mas ele ouvia essa falsa doutrina no céu que ele visitou, quando ele morreu. E dizia essas coisas por aí. Ia nas igrejas dizer essas coisas por aí. Mentiras que nós não podemos aceitar em hipótese alguma. Mas João não. João, ele realmente viu. Ele é uma testemunha ocular e viu essas coisas. E o texto prossegue dizendo: eu vi novo céu e nova terra. Observem a palavrinha que aparece aí, a palavra novo. Há duas palavrinhas na língua grega para novo. Existe a palavra kainos, que não é muito conhecida dos irmãos. Ela não entrou de maneira nenhuma para o nosso vocabulário, ela não foi aportuguesada para nós. Existe a palavra neos. Neos é uma palavra que nós usamos. Nós falamos de neo-ortodoxia, neoliberalismo. Neo significa novo, e kainos também significa novo. As duas palavras são sinônimas. Você pode usar tanto kainos quanto neos, que significa a mesma coisa, mas parece que kainos significa especialmente novo em termos não tanto de tempo, mas em termos de qualidade. Isso porque esse novo céu e essa nova terra terão qualidades diferentes. Primeira qualidade diferente: é um céu e uma terra que não passarão. É um céu e uma terra que são incorruptíveis. É um céu e uma terra novos nesse sentido, nessas qualidades que tem. Há coisas diferentes nesse novo céu e nessa nova terra. Veja, por exemplo, o versículo 23, algo diferente aqui. O versículo 23 fala de algo novo, algo diferente nesse universo. É um universo diferente do nosso. Vejam, o texto diz no versículo 23, a cidade não precisa nem do sol, nem da lua. Parece que esse novo céu e essa nova terra não tem sol e lua. É um outro universo. Não tem sol e lua. O texto prossegue para lhe darem claridade. Pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. É a glória de Deus que ilumina esse novo universo. Se os irmãos olharem o versículo 25, vejam. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. No novo universo não haverá noite. Haverá um dia constante, contínuo. Eu quando leio isso, fico um pouco triste, para ser sincero. Eu gosto da noite. Eu sou boêmio. Eu sou um boêmio. Eu gosto de pegar meu violãozinho, né, e desfrutar um pouquinho da minha boemia, dentro da minha sala, da sala de casa, claro. Gosto de tocar a minha bossa nova de noite. Eu gosto da noite. Eu sou mais coruja, né, do que a Simone. A Simone, 7 horas da noite, já está no terceiro sono já. Né? Comigo é bem diferente. Eu durmo muito tarde. Durmo muito tarde. Gosto da noite. Acho gostoso a noite. Mas o texto diz que não haverá noite. Por que não haverá noite? A impressão que nós temos quando nós olhamos para o novo universo é que o Senhor quer remover tudo aquilo que possa trazer lembrança de medo para nós. A noite é sinistra. A noite é sombria. A noite é silenciosa. É o momento da ação dos maus. É quando os maus saem de casa para praticar os seus crimes, os seus males. A noite traz lembranças perigosas. Nós temos medo da noite. Temos medo de sair à noite. Então parece que o Senhor vai remover essas coisas para que nós não tenhamos sequer lembrança delas. Se os irmãos olharem também o próprio versículo primeiro, o versículo primeiro diz que o mar já não existe. Não haverá mar. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas alguns ficam tristes com isso também. Eu gosto tanto do mar, não haverá mar. Quer ir na praia? Vá agora. Aproveite ao máximo agora. Aproveite no milênio para ir na praia. Porque o novo céu e a nova terra não terá mar. Teremos lagos, certamente, rios, certamente. Terá o lago de fogo, mas para lá você não vai querer ir. A realidade é que esse novo universo será diferente. Universo novo. E será maravilhoso isso. É um novo céu e uma nova terra. Não teremos sol, não teremos lua, não teremos noite, não teremos mar. Algo novo, algo diferente. E por que será assim? Por que esse novo universo será assim? Os irmãos se lembram quando eu falei para os irmãos sobre a ressurreição dos mortos? O Senhor, o apóstolo Paulo, falando por inspiração do Senhor, dizia que o estado do homem sem corpo, o homem desencarnado, eu quero falar a palavra desencarnado, lembra um pouco o espiritismo, né? Mas a alma sem o corpo, Paulo chamava de estarmos nus. Paulo comparava o corpo como se fosse uma vestimenta. Ele comparava com uma tenda e depois comparava com uma vestimenta. A Bíblia diz que nessa nova realidade, já estudamos isso, nós teremos corpos novos. Teremos uma roupa nova, um corpo incorruptível. Um corpo que não envelhece, um corpo que não apodrece, um corpo que não vai se detratando. É isso que nos aguarda, nós aguardamos isso, corpo da ressurreição. O apóstolo Paulo anelava por isso, pela transformação do corpo, quando o que é mortal vai ser absorvido pela imortalidade, o que é corruptível será absorvido pela incorruptibilidade. Paulo esperava isso, nós esperamos isso também, o nosso corpo vai se corrompendo. Acabamos de orar pela Steyle. Os irmãos oraram por minha vida, pela minha saúde. Vários irmãos que vêm aqui à frente vêm orar pela sua saúde. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é frágil. Ele se corrompe, ele adoece, ele padece, ele se desfaz. Mas o Senhor nos dará um corpo incorruptível. E este universo, o universo tal qual é agora, ele não se ajustará a esta nova realidade corpórea que viveremos. Teremos corpos gloriosos e incorruptíveis, de modo que o novo universo deverá se ajustar a isso também, ser um universo novo e incorruptível, se ajustando a essa realidade nossa. Imaginem, por exemplo, uma moça, uma jovem, simples. Ela tem alguns vestidinhos em casa. Uma jovem dos seus 20 anos, talvez. E ela, sendo humilde, simples, ela tem alguns vestidinhos em casa. Mora num bairro simples, num lugar simples, tem suas roupas simples. Então um dia, o grande sonho de Cinderela acontece. Um príncipe a conhece. E o príncipe, grandioso, riquíssimo, diz para ela: eu quero convidar você para uma festa. Qual seria a primeira preocupação dessa moça? Se o príncipe dissesse isso, ele ia se preocupar com a saúde dela, com o dinheiro dela, com o que ela iria se preocupar? Ela dizia assim: com que roupa eu vou? Eu queria nem saber o nome do príncipe, nem de que país o príncipe é príncipe. Com que roupa eu vou? Eu não tenho roupa para ir na sua festa. Então ele diz assim: olha, eu vou levar você nas melhores lojas do mundo. E vou comprar para você o vestido mais caro que houver nessas lojas. E vou comprar para você sapatos maravilhosos, cravejados de diamantes e de rubis. E vou levar você numa loja de joias. E vou comprar colares, e brincos, e pulseiras. Nada de R$1,99. Nada disso. Nada de bijuterias compradas na Avenida Paulista, lá nos marreteiros, não. Coisas caríssimas. Vou vestir você como nenhuma rainha neste mundo jamais se vestiu. Vou comprar perfumes para você. Perfumes Jequiti. São esses os mais caros, não? Não? Vou comprar perfumes caríssimos para você. Nem a rainha da Inglaterra jamais terá usado os perfumes que eu vou lhe dar. E você se vestirá assim. E eu virei buscar você para a nossa festa. E essa moça então recebe todos esses presentes. E se veste dessa maneira tão gloriosa e grandiosa. E o príncipe chega e a leva para a festa. E ela diz: onde é a festa? Onde é o lugar dessa festa tão gloriosa que estou aguardando há tanto tempo? E ele diz: essa festa é no bar do Chicão. No bar do Chicão? Mas o bar do Chicão eu já conheço. Para ir no bar do Chicão, eu vou com os meus vestidinhos mesmo. Não preciso disso tudo. Quando você, príncipe, me deu todos esses aparatos, eu imaginava que a festa seria num lugar que se ajustasse a essa nova realidade, a essas roupas. O barduchicão não se encaixa com essas roupas que eu estou usando. Não é adequado eu usar essas roupas no bar do Chicão, com todo o respeito que eu tenho pelo seu Francisco. Mas não se harmoniza isso que você me deu com o lugar para onde você vai me levar. O Senhor sabe dessas coisas, o Senhor é o nosso príncipe, somos sua noiva. E o Senhor nos revestirá com um corpo glorioso e riquíssimo. Mas Ele não permitirá que nós desfrutemos disso por muito tempo no bar do Chicão. Não nesse universo corrompido, não nesse universo que se deteriora, não nesse universo marcado pela queda. O Senhor fará com que desfrutemos isso num novo universo, tão glorioso, tão rico, tão magnífico quanto os nossos corpos. E então sim, a história chegará ao seu apogeu, quando o povo de Deus redimido estará num universo redimido. Então sim, a história chegará ao seu alvo. E o texto prossegue. Vejam o que diz a sequência. O texto diz: vi novo céu e nova terra. As duas palavras que aparecem aqui, o novo e nova, a mesma palavra cai em nós, realçando esse aspecto da diferente qualidade desse céu e dessa terra, desse universo. E o texto prossegue dizendo: pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Como isso vai acontecer? O versículo 20 e 11 diz que o céu e a terra fugiram da presença daquele que se assenta no grande trono branco. Mas não dá detalhes acerca disso. Como esse universo vai passar? Como o Senhor dará cabo desse universo? É importante que nós saibamos como isso vai acontecer para que o nosso apego a esse universo não seja tão intenso. Vejam o que diz 2 de Pedro. 2 de Pedro dá detalhes sobre isso. Você quer saber o que vai acontecer com o seu carro novinho? Quer saber? Você quer saber o que vai acontecer com a sua casa própria? Quer saber? Quer saber o que vai acontecer com a sua fazenda, com o seu sítio, com a sua chácara, com a sua casa? Nós nos apegamos tanto a essas coisas. Fazemos delas o centro da nossa vida. Vivemos para elas. Morremos por elas. Mas vejam o que o texto diz em 2 de Pedro 3. O texto diz assim, nos versículos 10 em diante. Vejam aqui a revelação de Pedro sobre o futuro deste mundo. Como esse universo vai passar? O texto diz: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. O dia do Senhor é uma expressão muito ampla, envolve tudo, inclusive o novo céu e a nova terra. E vejam, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, é uma imensa explosão. Haverá uma grande explosão dando cabo do universo. E vejam, e os elementos se desfarão abrasados. Tudo se derreterá. Tudo será consumido. Tudo, os céus e a terra. Tudo será consumido pelo fogo. O texto prossegue, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Nada ficará de pé. Este salão que construímos com tanta dedicação, as coisas que nós compramos, as coisas que construímos, nós temos que ter ciência, que temos que zelar por essas coisas, mas nós não nos podemos apegar a elas intensamente, porque a palavra de Deus diz que tudo isso passará, será consumido pelo fogo e não haverá mais nada disso e nem memória disso. O texto diz, no versículo 11, em termos de aplicação, visto que todas estas coisas vão de ser assim desfeitas, Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ou seja, o apóstolo Pedro diz, não sejam pessoas materialistas. Não sejam pessoas que fazem das coisas materiais o centro de suas vidas. Façam do centro das suas vidas a santidade de procedimento e a piedade, a reverência. É isso que tem que ser o centro da sua vida. Essas coisas todas vão se desfazer. E se elas vão se desfazer, valorizem outras coisas que não se desfazem. E o que não se desfaz? O santo procedimento, a piedade, a reverência pelas coisas de Deus. Nós vemos dias em que há um procedimento vergonhoso até entre os crentes. Os crentes se comportam de modo vergonhoso. Crentes se vestem de modo vergonhoso. Crentes falam, usam uma linguagem, usam palavras vergonhosas. Crentes se relacionam uns com os outros de forma vergonhosa. Crentes nutrem amizades, namoros, noivados, vergonhosos. E se preocupam muito mais com adquirir coisas materiais do que com o santo procedimento. Os crentes se igualam ao mundo, tendo um procedimento que não tem nada de santo. Pegam suas bíblias, vão às igrejas. Mas a vida dessas pessoas não reflete essa preocupação do apóstolo Pedro. Não há um santo proceder. Olhe para a sua vida e veja se há na sua vida um santo proceder. O mundo se afasta disso. Não há santo proceder no mundo. Mas conosco deve ser diferente. Devemos ter um santo proceder diário. O texto diz que devemos também buscar a piedade. Piedade significa reverência em relação às coisas de Deus. Meus irmãos, eu creio, que se há um meio em que o nome de Deus é desrespeitado e blasfemado, esse meio não é o carnaval carioca, esse meio não é o carnaval paulista, esse meio onde o nome de Deus é desrespeitado e blasfemado continuamente, não são as baladas que há por aí. Essas pessoas nem lembram do nome de Deus. Se há um meio em que o nome de Deus é desonrado, blasfemado, desrespeitado, pisoteado, esse meio é o meio evangélico. É assustador. Assustador. Pessoas se comportam como animais e dizem, sabe o que é isso? Sabe por que estou rolando e latindo? Porque o Espírito Santo está atuando em mim. Blasfêmia. Blasfêmia. Outros dizem, eu reivindico de Deus isso, eu não aceito isso e reivindico aquilo. Blasfêmia contra Deus, que é Senhor de tudo. Se há um meio onde não há reverência diante de Deus, se há um meio onde as pessoas não se curvam humildemente diante dele, reconhecendo a sua glória, a sua santidade e sua soberania, esse meio é o meio evangélico atual. Pedro diz, as coisas vão passar, e a preocupação central de vocês não deve ser com as coisas que cercam vocês, esse universo material que os cerca, que atrai tanto vocês. Vocês deveriam se preocupar com o santo procedimento e com a piedade e a reverência. O nome de Deus é blasfemado no meio de vocês e por causa de vocês. Os pastores de vocês são estelionatários, são ladrões, são mentirosos, são falsos mestres. Os homens que há no meio de vocês são adúlteros, são hipócritas, fingem uma espiritualidade que não existe. As mãos que levantam na hora do louvor são as mãos que são usadas para imoralidades e furtos. E por causa disso, o nome de Deus é blasfemado no nosso meio. Nós deveríamos buscar o santo procedimento e a piedade, sabendo que tudo passará. E são esses valores somente que Deus leva em conta. O versículo 12 diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Não há como você apressar a vinda de Deus no sentido de você fazer que aconteça mais rápido. Apressar aqui significa se comportar de modo que sabe que algo vai acontecer com urgência. Isso é o sentido da palavra apressar aqui. Comporte-se sabendo que algo vai acontecer com urgência. Então comporte-se como quem tem ciência dessa urgência. Esse é o sentido de apressar aqui. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Esse é o fim do nosso universo. Quando o texto diz no versículo 1 que o primeiro céu e a primeira terra passaram, esse texto nos remete a 2 de Pedro 3, 10 a 13, e o texto de 2 de Pedro 3, 10 a 13 mostram como isso vai acontecer. Todo o universo acabará com fogo. E o versículo termina. O versículo diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Por que o Senhor não vai permitir que o mar exista mais? Muitas pessoas, muitos comentaristas dizem que no livro do Apocalipse, o mar não é somente uma palavra que aponta para o aglomerado de águas, para os oceanos, ainda que esse sentido exista no Apocalipse. Mas dizem que há outros sentidos de mar em Apocalipse. E, seja qual for o sentido de mar em Apocalipse, o fato é que nenhum sentido do mar em Apocalipse vai permanecer. Nenhum. Por exemplo, em Apocalipse 13, 1, o mar representa a origem do mal. A Bíblia diz, em Apocalipse 13, 1, que a besta se levanta do mar. Então dá essa ideia de que o mar é a origem do mal, no capítulo 13, versículo 1. Se os irmãos olharem o capítulo 17, nos versículos 1 e 15, os irmãos verão que o mar são as nações que se rebelam contra Deus. É um outro sentido do mar. O irmão tem que ler o versículo 1 e depois ler o versículo 15. O versículo 1 menciona o mar, as muitas águas. O versículo 15 explica o que é o mar. O versículo 15 fala, no capítulo 17, que o mar são as nações. Se os irmãos olharem o capítulo 20, no versículo 13, os irmãos verão que o mar é o lugar dos mortos. O Apocalipse tem três lugares de mortos. Capítulo 20, versículo 13, fala que o mar dará os seus mortos, assim como a morte e o além. São três lugares de mortos. O mar, a morte e o além. Então, o mar seria um dos lugares dos mortos. Se bem que morte e além pode se referir à mesma coisa. Existe na Bíblia uma figura de linguagem chamada endíades. Endíades. Essa figura de linguagem, endíades, significa um através de dois. Um através de dois. Em Diá diz, um através de dois. Então, quando o autor bíblico quer se referir a uma coisa apenas, às vezes ele usa duas palavras. Pode ser isso aqui. Pode ser uma endíades. Quando fala de morte e além, pode estar se referindo a um lugar através de duas palavras, a morte e o além. Entenderam isso? Vou dar um outro exemplo de endíades. Fez Deus o homem a sua imagem e semelhança. O que é imagem e o que é semelhança? É a mesma coisa. Imagem e semelhança é a mesma coisa. Mas o autor se refere a uma coisa através de duas palavras. É um em, de a através diz. Um através de dois. Então, imagem e semelhança é uma coisa só. Mas é referido através de duas palavras. Eu sei que tem estudos, imagem é isso, semelhança é aquilo. Eu sei que está cheio disso aí. Irmão, vai procurar o que é imagem e semelhança, vai encontrar na internet um monte de estudo. Imagem é isso, semelhança é aquilo, imagem é o corpo, semelhança é a alma. É uma festa. Não é nada disso, tudo lorota. É uma envia disso, só isso. Duas realidades através de uma palavra só. Talvez isso seja o caso aqui. Mas o mar aqui é visto como um lugar de mortos. Uma espécie de cemitério. Há pessoas sepultadas no mar. De modo que é um lugar sombrio, tenebroso. No capítulo 18 do Apocalipse, nos versículos 10 a 19, nós não vamos ler, o mar representa o meio principal através do qual acontece o comércio das nações inimigas de Deus. O comércio corrompido, o comércio que gera orgulho nas nações é feito através do mar. O mar é o veículo disso, é um veículo mau. E, em outras passagens, capítulo 5, versículo 13, capítulo 7, de 1 a 3, capítulo 8, 8 e 9, capítulo 10, 2, capítulo 10, 5 e 6, capítulo 10, versículo 8, capítulo 14, versículo 7, capítulo 16, versículo 3. Em todas essas passagens, o mar significa oceano, literal. Quais desses sentidos nós temos aqui? O mar já não existe. Todos. Todos. Não haverá mais nenhum tipo de mal no novo universo. E o mar, como conhecemos, o oceano, também não existirá. O oceano representava, para o homem antigo, algo muito assustador. O oceano era tido como símbolo do caos. Na antiguidade, os oceanos eram vistos como a habitação de monstros gigantescos. Há uma lenda babilônica, a lenda de Tiamat. Tiamat era um grande monstro marinho que foi subjugado pelo deus Marduk. Vejam como os antigos tinham pavor do mar como habitação de monstros. Na Bíblia, o Leviatã é mencionado como um grande monstro marinho que será destruído por Deus. Os homens antigos viam assim o mar como habitação de grandes monstros. Monstros gigantescos que assustavam os homens, apavoravam os homens. O mar era visto como um lugar de perigo. Os navios navegavam com medo de entrar em alto mar, tentavam navegar próximo à costa, especialmente no Mediterrâneo, onde os navios navegavam mais intensamente e tentavam não se afastar muito da costa porque tinham pavor do alto mar. Os navios eram frágeis e facilmente podiam ser destruídos por qualquer tempestade. No Egito, o mar era visto como perigoso porque entendiam que o mar absorvia as águas do Nilo e deixava o país com fome. Para eles era o mar que fazia isso. Tinham medo do mar então. Hoje, nós temos um ditado. Fazemos o quê? O mar. Quando as minhas filhas vão para a praia, qual é o ditado que eu digo a elas? Cuidado. O mar é traiçoeiro. Você nunca falou isso para o seu filho? Nunca disse isso? Você nunca disse isso para o seu marido? Às vezes é sem juízo. Cuidado. O mar é traiçoeiro. O que significa isso? Que o mar é traiçoeiro. Ele nos engana. Nos leva. Nos mata. Depois devolve. Nos enlaça, nos engolfa, nos devora, nos mata e depois devolve. O mar é mau, é traiçoeiro, é perigoso. Então, por causa disso, o Senhor removerá todas essas coisas que trazem para nós a lembrança de medo, a lembrança de terror, a lembrança de mistério, de escuridão, de morte. Tudo isso será removido desse novo universo. Lá haverá um dia sem fim, um dia sem noite, não ouviremos o bramido feroz das ondas impetuosas do mar. Não. Haverá sim serenidade e paz em todo o universo. E ali viveremos pelos séculos dos séculos, quando não houver mais séculos. Isso é muito bom. Vocês não acham? Isso faz a vida aqui se tornar indesejável até certo ponto. É por isso que João, quando terminou o seu livro, ele disse o quê? Estou com pressa, tenho um compromisso amanhã. Tenho aluguel para pagar amanhã. Conta de luz venceu. Foi assim que ele terminou o seu livro? Como é que ele terminou o seu livro? Quando terminou o seu livro, ele disse: vem. Vem, Senhor Jesus. Vem. Eu quero tudo isso já. Vem. Começa. Desencadeia esses fatos. Vem buscar a tua igreja. Vem ressuscitar os teus mortos. Leva a noiva para a tua câmara. Inicia as bodas do Cordeiro. Promove o passar dos anos para que a sua vinda seja real e que seus pés se assentem ali, toquem ali no Monte das Oliveiras e o seu reino de 1000 anos comece e a rebelião dos maus aconteça ao final e um novo céu e uma nova terra tome lugar na história e nós desfrutemos disso para sempre, dessa paz sem fim. Vem, vem, Senhor, depressa. E nós aguardamos tudo isso e esperamos tudo isso. E é bom que aguardemos, é útil que aguardemos. Mas notem, há um sentido, irmãos, e eu quero terminar com isso. Há um sentido em que tudo isso já começou. Como assim? Como? Pastor, vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. É um novo universo. Há um sentido em que essa nova criação de Deus já começou. Como? O apóstolo Paulo escreve assim: se alguém está em Cristo, é nova criação. O tradutor fez errado aí. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Novo céu, nova terra. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas ficaram para trás. O primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios 5,17 é uma repetição de Apocalipse 21,1. É a mesma estrutura. Fala de uma nova criação e fala das coisas que passaram. Só que traz isso para a nossa realidade agora. Agora. E diz: olha, esse novo céu e essa nova terra, essa nova realidade, esse novo universo, tudo isso que aguardamos para o porvir já começou. E já começou, sabe aonde? Em você. Porque quando você creu em Cristo, o que aconteceu? Surgiu uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O que era velho e que agora não existe mais? Simples. Nós antes seguíamos fábulas. Nós seguíamos falsas religiões. Nós seguíamos falsos mestres. Nós seguimos superstições. Essas coisas são coisas velhas. Elas passaram. Hoje, tentam impingir em nossa mente novas superstições, novas mentiras religiosas, novas religiões que são inventadas por aí com a capa de cristianismo tentando nos abraçar. Mas nós deixamos tudo isso para trás. Nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Abandonamos de uma vez por todas as fábulas. O meio evangélico é repleto de fábulas. Sabem por quê? Porque o meio evangélico está repleto de pessoas que não são novas criaturas. Porque se fossem novas criaturas, se os evangélicos atuais fossem novas criaturas, se todos eles fossem de fato, e não somente um aglomerado de fanáticos enlouquecidos, mas novas criaturas, teriam discernimento. E não seguiriam as fábulas, porque as coisas velhas teriam passado. Muitos evangélicos foram para igrejas evangélicas e, na realidade, só mudaram de terreiro. Só mudaram de terreiro. Porque o que vem nas suas igrejas é pior do que o que se vê num centro de Umbanda. Mas o crente verdadeiro não. O crente verdadeiro abandonou as fábulas. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ele crê na verdade, na doutrina pura de Cristo. E é só isso que reina em sua mente. Ele abandonou as imoralidades. As coisas velhas já passaram. Ele abandonou fornicações. A fornicação acontece entre pessoas que não são casadas. É a imoralidade sexual entre pessoas que não são casadas. O namorado com sua namorada. O noivo com sua noiva. O mundo é um mundo de fornicadores. Os jovens deste mundo são fornicadores. Os adolescentes deste mundo são fornicadores. A fornicação reina na nossa sociedade. É algo normal. É algo alardeado. É algo proclamado de cima dos telhados, do alto dos telhados. As pessoas não têm vergonha de dizer que são fornicadoras. Mas nós não. Somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram. Nós abandonamos a imoralidade da pornografia, que é uma prostituição gráfica. Nós pagamos para ver. Para ver imoralidade é uma prostituição gráfica. Nós pagamos internet para ter acesso à pornografia. É uma prostituição virtual. Mas para nós isso não existe mais. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós abandonamos nossos adultérios. Adultérios envolvem pessoas casadas. Nós abandonamos nossos adultérios. Nós vivemos em pureza com nossa esposa. O leito matrimonial é santo para nós. Porque as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós abandonamos as maldades. Não abandonamos apenas fábulas e imoralidades. Abandonamos maldades. A maldade consiste em ter prazer em promover o sofrimento de alguém. A pessoa tem prazer em ver alguém chorar, sofrer fisicamente, emocionalmente. Nós tínhamos esse prazer. Mas as coisas velhas já passaram. Nós não temos mais maldades. Nós temos prazer em ver o bem do outro. Nós temos prazer em ver a felicidade e a alegria do outro. Nosso coração mudou. Somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram. Nós éramos marcados por contendas. Contendas. Na palavra de Deus, as obras da carne, a maioria das obras da carne, são ligadas a contendas, são gritarias, discórdias, brigas, invejas, são obras da carne, são contendas, contendas dentro de casa, irmã contra irmã, irmã contra irmã, irmão contra irmão. Marido contra esposa. São inimigos dentro da própria casa. Não podem se ver. Não podem olhar um para o outro. Não podem se sentar lado a lado. Há contenda. Mas conosco não é assim. Nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Não é verdade? Você é uma nova criatura. Você é uma nova criação. Não fuja desta pergunta.
fuja, não fuja dessa pergunta.
A imoralidade é algo que passou para você. As fábulas passaram, as maldades passaram, as contendas passaram. São coisas velhas. Tudo se fez novo. Não fuja dessa pergunta. Você é uma nova criação. Se você não é uma nova criação, você não verá a nova criação. Diga ao Senhor hoje: Senhor, quero ver a nova criação. Portanto, faz de mim já uma nova criação. Dobre seu coração. Antes de dobrar o seu joelho no reino glorioso, no novo céu e na nova terra, de se prostrar diante do rei nesse reino glorioso, antes de prostrar-se assim, é necessário prostrar-se aqui dentro do coração. É prostrando o coração agora que se prostra, que se dobra o joelho depois, lá naquele reino glorioso. Dobre agora, dobre. Renda-se. Curve-se e diga: Senhor, eu não sou uma nova criatura. Tem misericórdia de mim, esse universo vai passar. Tudo passará. O que é a vida? A vida é um sopro. Somos ervas apenas, florescemos, vistejamos e logo à tarde murchamos. A vida passa tão depressa, somos tão frágeis. Tem misericórdia de mim. Eu tenho estudado, tenho aprendido neste sermão sobre esse novo céu, essa nova terra, esse reino glorioso, esse novo país, essa nova realidade, esse novo universo. Eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte do novo universo, mas para isso eu tenho que ser um novo homem. Transforma-me pela fé em Jesus. Eu creio nele. Eu recebo. Faz de mim uma nova criatura, para que eu veja com estes meus olhos a sua nova criação. Suplique isso ao Senhor hoje. Renda-se aos pés dele. Nasça de novo, seja essa nova criatura e aguarde com alegria o novo céu e a nova terra. Oremos. Ó Deus Santo, o nosso coração anela por esse dia, quando todos os nossos fardos vão cair, quando todo o nosso peso cairá de sobre os nossos ombros. O peso do cansaço deste velho corpo, o peso das preocupações, o peso do pecado, o peso do medo. Ó Deus, aguardamos esse dia glorioso, nesse novo universo. Abençoa-nos. Faça com que tenhamos esse novo universo sempre em mente, para que vivamos de modo santo e piedoso neste mundo. Ó Deus, ajuda-nos. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos a caminhar enquanto o Senhor não vem. E eu suplico por todos aqueles que ouviram sobre a nova criação, mas não são novas criaturas. Ó Deus, tem misericórdia deles. Toca-lhes no coração. Faça com que se prostrem no coração. E recebam Jesus Cristo em sua vida. E sendo novas criaturas, sejam libertos. De uma vez por todas, ó Deus, das fábulas, das imoralidades, das maldades e das contendas. E que tudo se faça novo na vida deles. E que, vivendo assim, sejam novas criaturas, aguardando a nova criação. Pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.